Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e você está conectado agora no programa Saeste e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. É uma estreia aqui, um novo programa da Rádio Web, em parceria com a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web, um projeto da Faculdade de Comunicação da UFPA. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei!
Se liga!
Na assistência estudantil!
A Superintendência de Assistência Estudantil, a Saeste, foi implantada em 2016 e é resultado de diversas ações da universidade em busca da permanência na graduação dos alunos em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho que efetivamente começou em 2007 com a instituição do Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, que possibilitou verbas orçamentárias específicas para a área nas universidades. Com isso, a assistência estudantil deu um grande salto na UFPA, com a criação também em 2007 da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil, antiga da IE, foi uma das unidades que deu origem à Saeste. Atualmente, 25 mil alunos recebem apoio financeiro, pedagógico e de saúde em todos os campi, na capital e no interior do estado. Só o programa Permanência, por exemplo, garante 14 modalidades de apoio, incluindo os auxílios permanência, moradia emergencial, línguas estrangeiras, creche e auxílio para pessoas com deficiência. Além disso, a Saeste disponibiliza várias bolsas e programas que ajudam os estudantes a manterem os estudos na universidade. Para esclarecer sobre a política de assistência estudantil da UFPA, o Saeste Você estreia hoje com a presença do reitor da UFPA, professor Emanuel Torinho. Bem-vindo aqui à Rádio Web.
Queria primeiro saudar as alunas e os alunos da Universidade Federal do Pará e falar da alegria de estarmos criando mais este canal de comunicação agora para falar sobre as políticas de assistência estudantil da nossa instituição.
Professor, muito obrigado pela sua presença. Também estamos recebendo o superintendente de assistência estudantil da UFPA, professor José Maia Bezerra Neto.
Uma saudação também aos nossos alunos e alunas.
Agradeço então, professor José Maia. E antes da gente começar de fato esse programa de hoje, a gente vai abrir essa estreia com uma reportagem. A gente vai falar aqui de uma ação muito importante para a universidade e que simboliza um momento importante para a assistência estudantil, que é a implantação da política de cotas na UFPA. A gente vai conferir essa reportagem da Graziela Ferreira.
O artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos define: toda pessoa tem direito à educação, mas a realidade é diferente do ideal. De acordo com a professora Maria José Avis do Rosário, que coordena o programa Conexões de Saberes na UFPA, grupos sociais historicamente marginalizados não tiveram oportunidades igualitárias de acesso à educação, principalmente no ensino superior.
Os negros e as negras, os indígenas, quilombolas, aqueles que moram nas periferias, aqueles que hoje em dia moram em assentamentos, que moram nas ocupações, que moram nos lugares mais longínquos. Certamente, estes ficaram privados do acesso ao ensino superior público ou tiveram muita dificuldade de cursá-lo.
Para reverter essa realidade, foram criadas políticas de ações afirmativas que buscam garantir oportunidades e acesso a locais de produção de conhecimento, além de reparar práticas discriminatórias. Na área da educação, a mais conhecida é a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. A chamada Lei de Cotas estabelece a reserva de 50% das vagas em instituições federais de ensino superior para estudantes de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas e com renda inferior a um salário mínimo e meio. Na região norte, a Universidade Federal do Pará foi pioneira nesse aspecto e já implementava ações afirmativas desde 2008. Nessa época, 50% das vagas eram destinadas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. Destas, 40% foram reservadas para alunos que no ato da inscrição se autodeclaravam negros ou pardos. Após a regulamentação da lei, 25% dos dois tipos de cotas passaram a ser destinados a estudantes de famílias com baixa renda, com vagas reservadas para pessoas com deficiência, PCDs, e um processo seletivo especial para indígenas e quilombolas. outro desafio precisa ser superado: garantir a permanência desses alunos na graduação. E é com essa preocupação que atua o Conexões de Saberes. Desde 2005, o programa busca valorizar e fortalecer a vida acadêmica de estudantes de origem popular em condição de vulnerabilidade social. O estudante Leomar Nogueira ingressou na UFPA pela cota escola e hoje cursa Engenharia da Computação. Ele destaca um pouco da experiência de participar do Conexões de Saberes.
A minha atuação no Conexões de Saberes eu vejo como muito significativa, porque eu tenho um estudo maior sobre os direitos de estudantes, de minorias, sobre negros, pardos, indígenas. A gente faz grupos de discussões onde a gente tem um esclarecimento maior e a gente entende mais sobre políticas de ações afirmativas.
De acordo com dados do Ministério da Educação referentes a 2013 e 2014, a lei de cotas foi implementada nas 128 instituições federais. Em 2003, o percentual de vagas para cotistas foi de 33%, índice que aumentou para 40% em 2014. Nesse período, a quantidade de jovens negros no ensino superior também cresceu em proporção semelhante. Em 2013, eram 50.937 estudantes negros e em 2014, 60.731. De acordo com o balanço social da Secretaria de Educação Superior, SESU, realizado entre os anos de 2003 a 2014, a evasão de cotistas é inferior à de estudantes não cotistas e o desempenho acadêmico é igual ou superior à média. Isso mostra que a Lei de Cotas está cumprindo um importante papel, como ressalta a professora Maria José Aviso Rosário.
O sistema de cotas, ele é necessário para reparar essas injustiças sociais. Entretanto, é preciso que se fale. Política de cotas, ela é uma política temporária, porque não é possível que a gente vislumbre um mundo muito desigual, em que uns têm muito e uns não têm quase nada.
Atualmente, a UFPA oferece as cotas renda, escola, cor, quilombola, indígena e PCD. Graziela Ferreira, especial para o Saeste Você.
De volta aqui aos estúdios com o Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Nessa edição de estreia, recebemos o reitor da UFPA, professor Emmanuel Tourinho, e também o diretor da Superintendência de Assistência Estudantil, professor José Maia Bezerra Neto. Para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês fizessem um breve panorama sobre justamente esse primeiro ponto que eu comecei fazendo na apresentação do programa, que foi a Política de Assistência Estudantil, né, o PNAES, como isso se refletiu aqui na UFPA, né, com a implantação da antiga DAIE, hoje a Saeste. Qual é esse histórico da assistência estudantil aqui na UFPA?
Bom, nós estamos dando continuidade a um trabalho que já tem vários anos na nossa universidade e que agora ganha uma outra envergadura com a criação da Superintendência de Assistência Estudantil, vinculada diretamente ao gabinete do reitor e que passa a ter uma importância fundamental nas políticas institucionais para garantir a permanência, o sucesso acadêmico dos alunos que ingressam na nossa instituição. É importante dizer que a demanda por assistência estudantil na universidade vem crescendo substancialmente nos últimos anos e ela é uma medida de sucesso da nossa instituição, porque significa que nós estamos cada vez mais à cara da nossa sociedade, cada vez mais trazendo aquelas parcelas da população que antes estavam excluídas, não é, do acesso à educação superior. Então, é bom saber que temos alunos que vêm de todas as origens, com todas essas demandas que nos são trazidas, e nosso dever como gestores é trabalhar para dar cada vez mais condições para que esses alunos permaneçam e usufruam do melhor modo possível da nossa universidade. Eu tenho certeza que a Saesh, que já vem há muitos anos, né, como DAIE, fazendo um trabalho extraordinário, agora vai alcançar ainda mais sucesso nas suas ações e atender de um modo cada vez melhor o nosso corpo de discentes.
Professor José Maia.
Só complementando aqui o que o nosso reitor falou, sobre essa crescente demanda do nosso alunado pela assistência estudantil, que na última pesquisa nacional sobre o perfil do estudante de graduação nas universidades públicas federais brasileiras, já era apontado que 2/3 dos nossos estudantes tinham renda familiar bruta de até 3 salários mínimos e que mais de 40% dos estudantes eram negros e pardos. São dados, portanto, que indicam como as universidades estão cada vez mais se abrindo para esse público das pessoas que antes não se viam na universidade.
Nesse contexto aí do que a gente falou aí da lei de cotas, e a Universidade Federal do Pará foi uma pioneira, né, nesse processo, como é que, por exemplo, essa política de inclusão que a universidade capitaneou acabou trazendo essas demandas de assistência estudantil? Como é que vocês avaliam isso?
Bom, a Universidade Federal do Pará foi uma das primeiras instituições a adotar a política de cotas para egressos da escola pública, para candidatos negros e pardos, e foi a primeira instituição a ter um processo seletivo especial para indígenas e quilombolas. E até hoje no Brasil só há mais uma instituição que tem um processo seletivo semelhante. E essas medidas na universidade antecederam a lei que estabeleceu, né, a obrigatoriedade das cotas nas universidades federais. É preciso que se diga que tudo isso resultou de uma luta de muitas pessoas dentro da universidade, né, pessoas que sempre se preocuparam com a necessidade de a Universidade Federal do Pará ser uma instituição cada vez mais inclusiva, né, e que formularam esses projetos e convenceram os gestores de então na nossa universidade para a adoção das cotas. E desde então a universidade vem avançando substancialmente. Temos cada vez mais discentes indígenas e quilombolas, cada vez mais egressos da escola pública, cada vez mais negros, cada vez mais jovens das periferias das nossas cidades, cada vez mais ribeirinhos, jovens de comunidades extrativistas, que são os grupos que compõem a nossa sociedade, que precisam estar representados dentro da instituição, precisam ter iguais oportunidades de ingresso na universidade. Então, nós ficamos felizes de isso estar acontecendo, nós estarmos conseguindo avançar nesse processo de inclusão. Reconhecemos que há enormes desafios ainda pela frente, nós não achamos que já fizemos tudo que temos que fazer, nós ainda precisamos avançar muito mais nesse processo de inclusão, mas temos a satisfação de ver que estamos caminhando na direção correta e estamos acumulando conquistas que são importantes e que se refletem na vida desses jovens e das suas comunidades de origem.
Professor José Maia.
Sim, a política de cotas para a universidade foi extremamente acertada, foi uma política de inclusão, de ação afirmativa extremamente correta, e acredito que os resultados também acadêmicos dessa política são bem significativos. Acrescentaria apenas que nós também temos os alunos PCD, né? Nós também fizemos já uma seleção diferenciada com reserva de vagas para os cursos de graduação dos alunos PCD. Também faz parte dessa política inclusiva muito importante. Inclusive, esse ano, dentro das cotas, nós vamos ter a cota Escola Pública Aluno PCD. E isso vai ter já um resultado diferente, porque aumentamos significativamente o número de alunos PCD. Esse ano, nós vamos ter, provavelmente, mais de 300 alunos PCD na universidade, ingressando na universidade, quando esse número era bem menor, em função dessa mudança e também do próprio Enem, que passou a ter a prova em Libras, que também foi um processo de inclusão importante. Então, neste sentido, é extremamente rico esse processo e isso, obviamente, coloca para nós novos desafios para assistência estudantil, novas demandas. Ainda mais se nós considerarmos que o alunado que hoje é atendido pela assistência estudantil é, em sua grande maioria, oriundo da escola pública, negro, pardo e de famílias de até 3 salários mínimos.
Ei, se liga na assistência estudantil!
Como já falamos aqui nesse começo de programa, é a SAEST hoje que executa nessa política de assistência estudantil aqui na universidade. Ela surgiu incluindo aí diversos projetos, ações que a universidade já desenvolvia nessa área, mas uma das unidades fundamentais para essa origem da SAEST foi a antiga DAIE. O que motivou essa mudança aí para o aluno que está chegando na universidade, o aluno que faz parte já da comunidade e não entende muito bem? E como é que, de fato, essa mudança melhora a execução da política de assistência estudantil aqui na universidade?
A DAIE era um departamento dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos de Natureza Estudantil da nossa universidade. A transformação, né, da DAIE em SAEST, ou mais propriamente a criação da Superintendência de Assistência Estudantil, tem um simbolismo muito especial, porque significa dar a este conjunto de ações da universidade um papel mais central, porque a questão da inclusão é hoje uma questão das mais centrais para a gestão da nossa universidade. A articulação das políticas aí em ações dentro da SAEST também permite que a SAEST, como uma superintendência independente que responde diretamente ao reitor da universidade, possa se organizar de um modo a contemplar mais amplamente todo esse conjunto de demandas que vem hoje dos alunos que ingressam na universidade por meio de políticas de ação afirmativa. O professor Maia há pouco falava da questão dos alunos PCD, não é? Nós temos agora dentro da SAEST uma coordenadoria que se ocupa especificamente de desenvolver, conceber e executar políticas voltadas especificamente para esse conjunto do alunado que é cada vez mais expressivo dentro da universidade, felizmente, e que requer uma atenção especial da instituição, requer programas, requer infraestrutura, né, requer apoio pedagógico, e a SAEST agora tem todo um setor que cuida especificamente disso e que, portanto, permitirá que a instituição dê uma atenção maior a essa questão.
Professor José Maia.
Sem dúvida, a criação da Superintendência de Ação Estudantil é um marco muito importante, porque estrategicamente reconhece a importância da assistência estudantil como parte de política de permanência dos alunos que precisam terminar a sua graduação com sucesso. Ao mesmo tempo, não deixa de ser, né, me permita aqui o reitor dizer, não deixa de ser um ato de coragem num momento tão adverso para as universidades públicas, com contingenciamento de recursos, com tantas ameaças às universidades, ao seu financiamento, você fazer uma superintendência de assistência estudantil, com as implicações que isso tem, no sentido de dar conta dessa demanda crescente e de responder essas demandas. Então, isso mostra, de fato, o quanto se torna central o compromisso com essa política de assistência estudantil nas universidades. E, ao mesmo tempo, permitiu corrigir alguns rumos, como, por exemplo, a criação da Superintendência de Ação Estudantil. Hoje tem a coordenação de acessibilidade, mantém a coordenação de integração estudantil, responsável por vários programas da área pedagógica e da saúde mental, mantém a coordenação de assistência estudantil, que cuida de vários auxílios, e temos também a diretoria do RU conosco agora, junto à assistência estudantil, permitindo, inclusive, melhorar o papel do RU dentro da política de assistência estudantil.
Ei, se liga na assistência estudantil!
SAEST, você, tudo sobre assistência estudante na UFPA, um programa que está estreando hoje aqui na Rádio Web UFPA. É uma realização em parceria com a Superintendência de Assistência Estudantil, a SAEST. Lembrando que o nosso objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior. Hoje estamos recebendo o reitor Emanuel Torinho e também o diretor da SAEST, professor José Maia. A gente vai para uma breve pausa e volta daqui a pouco com mais informação para você. Continue com a gente, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo SAEST e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAEST e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o SAEST Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA, o programa é uma parceria da Rádio Web com a Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. Vamos dar sequência na nossa conversa nesse programa de estreia hoje, que está recebendo o reitor da UFPA, o professor Emanuel Torinho, e também o professor José Maia, que é superintendente lá da SAEST. Atualmente, a superintendência atende 25 mil alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica de todos os campos, tanto Belém quanto o interior do estado. A Coordenadoria de Assistência Estudantil, por exemplo, oferece 14 modalidades de auxílios garantidos pelo Programa Permanência, que é o principal programa com relação à oferta de auxílios financeiros. Queria que vocês fizessem uma avaliação, porque eu acho que, lógico, que são muitas áreas de atuação que essa ESA hoje está sendo responsável, mas um dos principais pontos que atrai ou que chama a atenção dos alunos é justamente os auxílios, né? Eu queria que vocês fizessem um panorama dessa cobertura desse Programa Permanência, né, atingindo aí diversos públicos e diversas demandas específicas dos alunos aqui da universidade.
Você talvez se pergunte, nos ouvindo, por que nós temos tantos auxílios dentro do programa Permaneça, por que não somente um auxílio? Justamente porque existe uma diversidade muito grande dentro da universidade. Isso é bom, isso é rico, isso faz parte da própria universidade. Então nós temos, por exemplo, alunos que estudam de forma mais concentrada no primeiro e segundo período letivo do ano, durante janeiro, fevereiro, julho, agosto. Então tem uma dinâmica diferente na sala de aula, tem uma dinâmica de estudo diferente. São alunos que muitas vezes precisam se deslocar naquele momento e depois retornam ao seu município de origem. E aí, para isso, nós temos então um tipo, uma modalidade de auxílio que possa atender melhor esse aluno, reconhecendo sua especificidade. Nós temos os alunos que estudam de forma mais extensiva no segundo e quarto período letivo, março a junho, agosto a dezembro. Então é uma outra dinâmica na sala de aula, é uma outra realidade, e a partir daí esse aluno tem um outro tipo de auxílio. Nós temos alunos que não requerem um auxílio para moradia, outros requerem, e assim por diante. Nós temos alunos também, como indígenas, quilombolas, PCD e de populações tradicionais, que requerem também um olhar com mais atenção para atender às suas demandas. Então nós pensamos também, por uma iniciativa do nosso reitor, auxílios dessa natureza. Enfim, nós temos várias demandas que requerem respostas distintas. Por isso, nós temos, digamos assim, uma carta de auxílios diferenciados dentro desse grande programa que é o Programa Permanência. Para além das bolsas que nós temos, as bolsas que estão vinculadas a programas institucionais como monitoria, PIBIC, PIBEX e assim por diante. Então, nesse sentido, o auxílio ele é fundamental porque permite ao aluno fazer frente às suas despesas com transporte, fazer frente à sua despesa com material didático, fazer frente à sua despesa com alimentação. E nós sabemos o quanto é difícil para os estudantes, às vezes, manter o seu curso e focar no seu estudo diante dessas dificuldades. Então, nós temos certeza que tem sido um auxílio muito importante para os nossos alunos.
A explicação do professor Maia resume tudo, né? Por que tantos programas diferentes? Porque os alunos e alunas são diferentes, né? E se nós quisermos promover a equidade, nós temos que reconhecer essa diferença e trabalhar para dar condições a todos, né? Condições de permanência na universidade a todos. Sabemos, ainda temos muitas coisas por fazer, mas eu queria dizer que há um esforço da gestão no sentido de reconhecendo essas diferentes necessidades, criar respostas institucionais que possam estar à altura do que os nossos alunos precisam. Basicamente, nós temos, para fazer isso, guiado o nosso esforço de gestão para duas direções. De um lado, a gente tem buscado internalizar mais recursos para o programa de assistência estudantil. Então, nós temos conseguido expandir a oferta de auxílios, temos conseguido diversificar auxílios na medida em que a gente vai conseguindo também aumentar o orçamento destinado à assistência estudantil. Isto tem acontecido, apesar do cenário adverso, né, com o qual nós estamos vivendo. E, por outro lado, a SAEST vem fazendo um trabalho primoroso de profissionalização. Então, não é só uma questão de reconhecer a justiça das demandas, de ter a intenção de responder à altura, mas também de buscar fazer isso com muito profissionalismo, com muita propriedade para tornar mais eficientes essas nossas políticas.
Ei, se liga na assistência estudantil.
Professor José Maia, lógico que são demandas muito amplas e com certeza a própria comunidade deve fazer algum chamado nesse sentido para vocês, né? Tem algum programa desses, algum auxílio que recebe uma demanda maior, que de repente é uma meta, vocês estão pensando em expandir, algum plano nesse sentido, professor?
Bom, sim, mas me permita só fazer um esclarecimento. Quando nós falamos no universo de 25 mil alunos, não são todos 25 mil alunos recebendo auxílios diretos. São 25 mil alunos atendidos direta e indiretamente pela assistência estudantil, porque dentro da assistência estudantil nós temos auxílios, temos bolsas e temos auxílios indiretos. Posso te dar um exemplo. A moradia estudantil é um auxílio indireto, ou seja, o aluno que reside na moradia estudantil, ele não paga aluguel, não paga IPTU, não paga conta d'água, não paga conta da luz, ele não paga a manutenção do imóvel, né? E se não tiver bolsa, aí ele recebe um auxílio direto, que é auxílio casa de estudante, mas se ele tem a bolsa, não.
Ações afirmativas hoje também fazem parte aí desse rol de...
Exatamente. E, por exemplo, nós temos hoje, e eu digo hoje durante o período do segundo e quarto período letivo, né, quando temos o maior número de alunos estudando no campus de Belém, nós estamos chegando hoje a 7 mil refeições dia na universidade, como parte de um grande esforço. Isso não é algo que você chega sem ter um esforço e um compromisso da gestão com isso, inclusive de garantir os recursos nesse momento tão adverso. Então, hoje nós estamos com 7 mil alunos, 7 mil usuários do RU. Eu falava numa palestra para os calouros do ITEC, o que você paga com um real? Eles acharam graça. Aí eu digo, você paga um bandejão no RU e você paga um real, não é porque a comida é ruim, a comida é boa. Você paga um real porque a universidade está subsidiando todo o restante para você através do orçamento da política de assistência estudantil. Então, isso é importante que se diga. Então, é auxílio indireto. Então, aqui eu tenho um universo grande de alunos que estão almoçando e jantando no RU com auxílio indireto, ele deixa de pagar, né? Mas alguém está pagando. Temos também o programa do Estudante Saudável, onde nossos alunos podem ser atendidos na clínica de psicologia, no núcleo de apoio psicossocial, antigo SAPS, que pode ser atendido na clínica de odontologia, podem ser atendidos no Barro Barreto, no Hospital Betina, na clínica de fisioterapia e terapia ocupacional. Alunos que demandam esse apoio na área da saúde, principalmente na área da saúde emocional, mental, para que possam fazer seus estudos. São auxílios indiretos também. O programa de apoio pedagógico, o PSNA, que é o Programa de Curso de Nivelamento de Aprendizagem, que também tem acontecido em vários campi da UFPA, na Nideu, Abaitetuba, Belém, por exemplo, que também atende vários alunos, né, centenas de alunos por ano, e que são auxílios indiretos. Então, esse número está dentro dos auxílios indiretos. Obviamente, você poder ter um auxílio financeiro é importante para você fazer frente às suas despesas e necessidades como estudante. Neste sentido, nosso maior programa, que é o Programa Permanência. Para esse edital, nós temos, em média, 5 mil alunos inscritos. Foi entre 4.500 e 5 mil alunos, em média, se inscrevem nesse edital. Então, isso mostra que nós temos aí, né, o auxílio permanência, que é auxílio didático, pedagógico, auxílio moradia, como um auxílio importante que é muito demandado pelos nossos alunos. Mas eles demandam vários tipos de apoio, mas um dos que mais demanda são os auxílios financeiros.
É até importante ressaltar isso que o senhor estava comentando. Lógico, contar com esse auxílio financeiro é super importante, né, para muitos alunos aí em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas é importante ressaltar, por exemplo, o que é o trabalho da Coordenadoria de Integração Estudantil, né, da SAESTE, que trabalha no sentido de promover esse bem-estar, né? Por meio, por exemplo, desse programa que promove a saúde estudantil, visando aí atender áreas como a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, a terapia educacional, né? Que com certeza vai além desse aspecto financeiro, né? Que é justamente promover a qualidade de vida, vamos pensar assim, né, desse estudante, né? Como é que vocês pensaram ou avaliam essas ações que é justamente, né, para a gente pensar que permanecer na universidade vai além de um recurso, né? Você tem que cuidar de todo o seu aspecto físico, mental, né, para você chegar ao fim da sua graduação, né, Reitor?
Sim, a universidade é uma instituição que, naquilo que ela se propõe fazer, ela faz muito bem, é bem sucedida. A gente não pode dizer o mesmo de muitas outras áreas de atuação do Estado. Então, o aluno que chega à universidade, ele chega com uma série de carências e necessidades que decorrem da fragilidade das políticas públicas em muitas outras áreas. Nós falamos de habitação, falamos de saúde, mas há também transporte, e uma série de outras questões que acabam, então, se tornando de uma atenção fundamental da universidade, porque para que o aluno consiga, né, se dedicar e cuidar da sua vida acadêmica com tranquilidade, ele, na verdade, precisa ter essas condições equacionadas. Então, acaba que a universidade ela precisa também se ocupar de demandas que, em tese, não seriam no escopo da sua atuação, mas que se tornam necessárias por conta das necessidades que os alunos trazem quando entram na instituição. E nós não podemos virar as costas para isso, né? Nós temos que dar o melhor para equacionar essas necessidades e permitir que os alunos possam se dedicar integralmente e com tranquilidade aos estudos na universidade.
Professor José Maia.
Só complementaria aqui as palavras do reitor, indicando, por exemplo, que tem nos últimos 2 anos crescido a demanda dos nossos alunos de graduação pelo acompanhamento psicossocial. Esses alunos, eles têm demandado, por exemplo, o acompanhamento do profissional da área da psicologia, até mesmo da psiquiatria, para fazer frente ao seu adoecimento emocional, a fazer frente, portanto, aquilo que está muitas vezes impedindo que ele possa construir, né, uma vivência acadêmica da melhor forma possível. Então, isso mostra para nós justamente que é necessário termos esse esforço para responder a essa expectativa. E como disse muito bem o nosso reitor, e às vezes assumindo um papel que não nos caberia, né, como universidade, mas que a nossa responsabilidade assim o exige. Nós não podemos dizer que somos inclusivos e não garantir a inclusão. Então, nesse sentido, a política de saúde do estudante prevista no Plano Nacional de Saúde Estudantil também tem essa perspectiva da inclusão, né, de garantir essa inclusão. E o esforço tem sido feito nesse sentido, inclusive, considerando também a dimensão multicamp da nossa universidade. Esse é um desafio também para a assistência estudantil, fazer a assistência estudantil numa universidade que tem 11 campi, né, numa universidade no estado do Pará, com a sua dimensão, digamos assim, continental. Então, isso faz parte de um esforço de gestão no sentido de criar em cada um dos campi o núcleo de assistência estudantil, o núcleo de acessibilidade e com profissionais concursados. Então, nós já temos psicólogos em alguns campi que já estão trabalhando diante das demandas que apresentam, estão dando bons resultados. Outro dia foi realizado um seminário sobre saúde mental no campus de Bragança, organizado pela equipe da SAEST, pedagogo, psicólogo do campus de Bragança da UFPA, que foi muito bom, teve um trabalho muito significativo, como outros também que têm sido realizados, para fazer frente a essas demandas que têm surgido.
É muito importante esse esforço que a SAEST vem fazendo para criar um núcleo de assistência estudantil em cada campus, não é? Todos os campi têm alunos que têm demandas para assistência estudantil, e eu diria mais, em cada campus há algumas peculiaridades, há necessidades que são específicas da população da região daquele campo. Nós temos isso, por exemplo, nos campi que atendem populações ribeirinhas, que trazem toda uma gama de necessidades diferenciadas, não é, em relação ao que nós temos aqui no campus de Belém. Então é preciso essa sensibilidade, esse esforço da administração da universidade para chegar a cada campus e para reconhecer em cada campus as demandas específicas do seu alunado.
Ei, se liga na assistência estudantil!
Agora vamos para mais uma pausa aqui no programa Saeste Você, que hoje está recebendo o professor José Maia e também o reitor Emanuel Torinho. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações sobre assistência estudantil, tirando dúvidas aí sobre como é que funciona a política de assistência estudantil da UFPA. Fique ligado, a gente volta já já.
Você está ouvindo Saeste Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Saeste Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta para o último bloco do Saeste e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, um projeto aqui da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo é deixar você aluno ou futuro aluno da universidade por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior. Aqui estamos falando sobre a política de assistência estudantil com o reitor Emanuel Torinho e também o professor José Maia Bezerra Neto, que é da Superintendência de Assistência Estudantil. Vocês já mencionaram anteriormente um aspecto importante para a universidade hoje, que é a questão da acessibilidade. Pensar a política de cotas, como ela poderia incluir esses alunos com deficiência. Já há programas, ações justamente voltadas para a permanência desses alunos, que inclui aí um público muito diverso, né? Por exemplo, desde as pessoas com deficiência, mas até pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, também são atendidas aqui na universidade. Eu queria que vocês destacassem qual é o principal avanço da universidade nesse sentido de garantir a permanência desse público tão diferenciado aqui na UFPA.
Bom, o maior avanço, quer dizer, o resultado mais significativo que a gente tem é a taxa de conclusão. Nós fomos bem-sucedidos com as políticas de cotas para promover a inclusão, mas isto não garante ainda o sucesso da universidade em levar esse contingente de jovens à conclusão dos seus cursos. Então, as políticas de assistência estudantil, elas vêm complementar de um modo fundamental a política que foi iniciada com as cotas, né? E o que nós temos hoje é uma taxa que é crescente, discentes que conseguem concluir os seus cursos com sucesso. Como eu disse, ainda há grandes desafios, há coisas a serem feitas e nós vamos continuar trabalhando no sentido de obter novos avanços. Mas o fundamental é conseguir que cada aluno que entra na universidade encontre todas as condições de que ele necessita para se dedicar ao seu curso, para tirar o melhor proveito possível das experiências de formação que ele aqui encontra e que saia daqui titulado e capacitado a contribuir com a sua comunidade.
Pensando essas questões todas, no caso dos nossos alunos PCD, devemos ter os desafios colocados que são da política de acessibilidade, da acessibilidade física, e a universidade tem feito esse esforço, porque a universidade tem tanto edificações muito antigas que não previam isso e que precisam ser adaptadas, reformadas nesse sentido. Temos as edificações novas que já têm essa perspectiva de garantir acessibilidade física. Agora mesmo tem sido feito o esforço para substituir as calçadas do campus, como tem que ser, para garantir a acessibilidade dos alunos com deficiência visual, e as plataformas, elevadores que precisam estar não só instalados, mas também funcionando adequadamente. Essa é uma questão que tem sido enfrentada, né, pela gestão da universidade, com todos os senões e problemas que têm sido colocados. Também o apoio aos estudantes, PCD, no sentido do apoio psicossocial, do apoio pedagógico, na produção de materiais para esse público de estudantes. Hoje tem sido feito todo um esforço na gestão aqui do professor Emmanuel, deve ser dito isso, de potencializar as ações da acessibilidade, da coordenação de acessibilidade. Tivemos um salto muito grande. Hoje nós temos vários intérpretes de Libras concursados, nomeados, que estão atuando nas salas de aula, permitindo que alunos surdos possam assistir às aulas e professores também surdos possam dar suas aulas para um público de alunos não surdos, porque não é somente o aluno que é surdo, nós também temos docentes concursados na universidade que são surdos. Então, nesse sentido, você nomear, fazer o concurso, nomear esse profissional é muito importante, faz toda a diferença, porque ele vai ter uma atuação que vai garantir o sucesso acadêmico desse aluno PCD. Então, nesse sentido, esse também faz parte em criar essa coordenação de acessibilidade dentro da superintendência. Acho que cumpre muito esse papel e tem sido muito atuante nesse sentido, de estreitar, de estar mais perto desse alunado para conhecer as suas demandas. Ninguém é melhor que o próprio aluno para dizer qual é a demanda dele. Então, nós já tivemos a oportunidade de ouvir esses alunos, de estar com eles, para que eles pudessem nos apontar as suas demandas. E também, o outro grande desafio também está em a gente saber que nós temos os alunos PCD na universidade, então nós temos que também pensar a nossa atuação profissional dentro da universidade com esse alunato.
Ei, se liga na assistência estudantil.
Um outro ponto que ficou aí da nossa conversa, que também é super importante, o professor José Maia bem ressaltou, esse grande público da universidade que é atendido indiretamente, vamos dizer assim, por uma ação de assistência estudantil, que são os cerca de 7 mil, né, pessoas que passam aí pelos restaurantes universitários aqui no campus, não é isso, professor? Mais ou menos esse é o dado atualizado?
Sim, atualmente nós estamos com em torno de 7 mil refeições, portanto 7 mil pessoas que frequentam o RU.
Pois é, um público muito grande, né, um serviço muito requisitado aqui no campus do Guamá. Como é que vocês têm pensado aí? Porque, lógico, é um serviço muito demandado, às vezes o público reclama de filas, da demora do atendimento e tudo mais, mas é um serviço essencial, né, que com certeza pode ter algum problema, mas é uma área estratégica aqui para o funcionamento dentro do campus, né, e que com certeza tá aí nos planos para ampliação, de melhora, com certeza tem muitos planos para que esse serviço seja ampliado e garanta aí a alimentação dos alunos, né, professor?
Sim, com certeza está sendo feito todo um esforço nesse sentido. A fila do RU, reconhecemos que é um problema que tira o sono de qualquer gestor. Então, eu tenho aqui colocado, o reitor nos coloca realmente esse desafio para a gente diminuir o tempo de espera do aluno na fila, sem sacrificar a qualidade do cardápio, sem sacrificar a qualidade do serviço, que isso também devemos ter em mente. Então, esforços têm sido feitos nesse sentido para tentar diminuir. Uma coisa a gente já tem conseguido, mas a gente sabe que é um desafio constante, porque se você diminui o tempo de espera na fila, a fila diminui, anda mais rápido, aumenta o número de usuários, porque quem não ia para o restaurante porque tinha, a fila demorava para sair. Então a fila novamente cresce. E aí você tem que estar pensando o que fazer e os investimentos que serão necessários sobre isso. Mas sem dúvida nenhuma, quando nós falamos de restaurante universitário, nós estamos falando num investimento alto, né, de custeio do restaurante universitário. Né? Nós gastamos seguramente mais de 5 milhões de reais com restaurante universitário por ano. É um custeio alto, mas é essencial, né, e é uma conquista dos estudantes.
Essas 7 mil refeições que o professor Maia mencionou, elas já representam em torno de 1000 refeições a mais do que era oferecido um ano e pouco atrás. Então, nós tivemos algum sucesso com essa questão da redução do tempo de espera, tanto porque cada aluno está ficando um pouco menos, embora o problema ainda seja grande, os ouvintes não podem ver, mas nós estávamos rindo aqui quando o professor Maia começou a falar nisso, porque toda vez que nós reunimos, nós falamos desse problema da fila e da necessidade de reduzir esse tempo de espera. Mas houve uma pequena redução e que foi maior do que parece, porque um número muito maior de alunos e alunas já está também acessando os restaurantes, na medida que nós aumentamos aí em cerca de 1000 refeições por dia, obviamente, graças também a um aporte maior de recursos para esse programa da Saeste. Agora eu queria aproveitar então para dar uma boa notícia, né? Nós acabamos de assinar um contrato de expansão do RU do profissional. Conseguimos concluir uma licitação que se arrastava aí e conseguimos o recurso. É uma expansão que não representa ainda tudo que a universidade precisa, não é? Mas que pelo menos vai diminuir um pouco, não é, esse tempo de espera no RU do profissional.
Ei, se liga na assistência estudantil.
Outro ponto importante é justamente esse perfil, né, que a gente tem observado dos alunos, né, é uma população cada vez mais diversa aqui dentro do campus, né? O professor aí mencionou cerca de quase metade dos alunos são de origem negra, a maioria deles vem de famílias que têm rendas até 3 salários mínimos, então uma população que chega aqui cheia de peculiaridades, com as suas próprias riquezas, mas também chega com necessidades, né? Mas isso de qualquer forma muda o nosso cenário, a cara da nossa universidade, com certeza não só aqui na UFPA, em outras universidades do Brasil, mas isso aí, lógico, demanda cada vez mais assistência estudantil, né? Diante de todo esse cenário que vocês já mencionaram, né, de dificuldades para a educação brasileira, para a ciência brasileira, onde é que a gente pode avançar, onde é que a gente pode buscar melhorias para que essa política de assistência estudantil tão importante, tão necessária, alcance cada vez mais e com melhor qualidade os alunos que necessitam dela?
Nós temos que trabalhar em duas direções, quer dizer, uma, conhecer as demandas dos nossos alunos e formatar os programas que podem atender essas demandas, e na outra direção, trabalhar para captar mais recursos para assistência estudantil. Isso é essencial, porque sem os recursos nós não conseguimos executar essas políticas. Eu tenho a certeza de que há muito por fazer, mas a gente está conseguindo avançar. Temos que pensar em ações afirmativas também já num outro patamar, que a universidade começou já uma discussão sobre ações afirmativas na pós-graduação, que hoje existem de modo pontual em alguns programas, mas que a gente quer que exista uma política institucional. Precisamos continuar um trabalho intenso que a universidade faz, com vários programas, vários projetos, que é voltado para a educação básica, que qualifica o ensino, sobretudo a formação no ensino médio. Quanto mais nós contribuirmos para a formação na educação básica, Maiores chances nós estamos dando também para que os jovens de baixa renda entrem na universidade, sejam bem sucedidos na universidade. Então, é um desafio enorme, é um desafio do tamanho do nosso país, ou, para ser mais preciso, do tamanho da desigualdade acentuada que é a marca do nosso país.
Professor José Maia.
Fazer frente a essa diversidade e fazer frente a essa desigualdade, né? Então, isso realmente dentro da universidade é algo que move a assistência estudantil. Nós temos o aluno indígena, nós temos o aluno quilombola, nós temos o aluno PCD, nós temos o aluno estrangeiro, que a nossa universidade se internacionaliza cada vez mais, e o número de alunos estrangeiros que chegam a cada ano na nossa universidade também é significativo. Eu lembro, recordar a época da minha graduação para a graduação de hoje, né? Nós não víamos alunos estrangeiros quando fizemos a graduação, isso não existia. E isso é importante, porque enriquece a universidade, essa diversidade, porque se esses alunos vêm aprender, também vêm ensinar, vêm trazer outros conhecimentos, vêm trazer outros saberes, vêm trazer outras experiências para dentro da sala de aula, para a relação com os colegas, com os professores, por mais difícil que seja esse processo de aprender e ensinar. E também os nossos alunos, que são também muito diferentes entre si. Alunos que vêm de estratos sociais distintos e que têm vivências distintas e que aqui se encontram na universidade pública. Nós temos alunos do extrato A, do extrato B, do extrato C. Nós temos alunos assistidos por nós na assistência estudantil que têm uma renda familiar bruta de R$300 mês. Não estamos falando de 3 salários mínimos, estamos falando de R$300 mês. Graças a Deus que são poucos alunos, não são a maioria. Porque nós não queremos que a maioria dos alunos tenha essa condição, muito pelo contrário, não queremos que ninguém tenha. Mas nós temos um número maior de alunos que tem uma renda familiar de R$500 por mês, e eu estou falando de renda bruta, e temos um número maior de R$800 por mês. E aí se você vai para R$1.000, R$1.200 por mês, aí esse número aumenta um pouco mais. Mas eu posso dizer com certeza que nenhum dos alunos assistidos com os auxílios da assistência estudantil tem renda superior ou sequer chega a 3 salários mínimos de renda familiar bruta. Então, isso demonstra justamente a importância de estarmos fazendo esse trabalho junto aos alunos. É muito gratificante quando você vê um aluno formado, um aluno que saiu da graduação, que está na pós-graduação ou que fez um concurso e está exercendo a sua profissão, que é o egresso, bem-sucedido, e que você, de alguma maneira, contribuiu para aquilo, com a política de assistência estudantil, né? Isso é muito gratificante. Quando você vê o sucesso daquele aluno, quando você vê o aluno indígena, né, na formatura, na colação de grau, que não teria conseguido, além do seu esforço pessoal, se não tivesse tido o apoio institucional, que isso é muito importante, né? Esse apoio. O aluno quilombola, o aluno que vem de uma família de R$300 por mês, que consegue ser o primeiro daquela família a ter um diploma numa universidade pública de qualidade, né? E não é em qualquer universidade. Então, isso é realmente muito gratificante.
Com certeza vai ter um impacto social agora, né, e para o futuro, com certeza, muito grande dessas ações da universidade. Alguma mensagem final que vocês queiram deixar aí para esses alunos que hoje já estão na universidade, os que vão vir, que vão precisar disso, das ações de assistência estudantil? Que mensagem final vocês podem deixar aí para a nossa comunidade acadêmica?
Bom, eu quero deixar a mensagem de que a razão de ser da Superintendência de Assistência Estudantil e de ter sido criada a SAEST no reitorado do professor Emmanuel Torinho, que foi um salto institucional importantíssimo, é justamente a razão de ser dessa superintendência da SAEST é o aluno, né? Que o aluno possa estar sempre conosco, trazendo a sua palavra, a sua crítica, a sua demanda, a sua cobrança, e que possa estar contribuindo sempre, né, para a construção de uma política de assistência estudantil sempre mais inclusiva, mais aberta, mais democrática, porque não existe assistência estudantil que não seja para o aluno. É para o aluno, né? Então, é a razão de ser da assistência estudantil. Eu gosto de dizer sempre isso. Que entre no nosso site da SAEST, na página da UFPA. Hoje, você tem no site da UFPA, inclusive, bem destacado do lado direito do site, né? Para quem olha do lado esquerdo, assistência estudantil, você clica lá e está lá, SAEST, né? Isso não tinha antes, hoje tem, então tá bem visível. É, para que você possa, então, ver os nossos editais, as nossas instruções, os nossos programas, projetos, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram, temos o Instagram da SAEST, né, o FPA, que possa, portanto, estar acompanhando. Então, a saudação final é nesse sentido.
Obrigado, professor. Professor Emmanuel.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa e dizer que nós estamos sempre abertos a ouvir, não é, todos os que quiserem contribuir com o desenvolvimento das nossas políticas de assistência estudantil. Dizer que nós vamos continuar trabalhando para que a universidade avance e seja cada vez mais bem sucedida nesse processo de inclusão que é tão importante para que a gente cumpra a função para a qual nós existimos. Queria também dizer que a criação da SAEST está articulada também à criação de uma outra unidade que tem relação direta com o processo de inclusão na universidade, que é a Assessoria de Diversidade e Inclusão Social. Aliás, eu queria até sugerir que a Rádio Web em algum momento faça também um programa sobre a Assessoria de Diversidade e Inclusão, que trabalha numa frente que tem interfaces com a questão da vulnerabilidade, mas que não se resume à questão da vulnerabilidade, né? Uma assessoria que vai formular e executar políticas na área de relações étnico-raciais, né? Portanto, trabalhar com questões que dizem respeito a alunos negros, alunos indígenas, alunos quilombolas, alunos e alunas, né, negras, indígenas e quilombolas. Temos uma coordenadoria de relações de gênero e diversidade sexual que vai trabalhar a questão das mulheres, a questão de gênero, questão do combate à LGBTfobia, que é muito importante porque é um problema grave na nossa sociedade, que tem também a sua repercussão aqui dentro da universidade, e uma coordenadoria de relações culturais que diz respeito àquilo que o professor Maia mencionou sobre a presença dos alunos estrangeiros na nossa universidade, que representam uma oportunidade enorme de enriquecimento cultural do nosso ambiente, da formação do nosso aluno, e que requer políticas específicas para que tenha a repercussão que nós gostaríamos. Então, eu gostaria de deixar esse convite para que conheçam também as ações da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social e que colaborem também para consolidar essa nova unidade, assim como esperamos que contribuam sempre para consolidar as ações, aperfeiçoar as ações da SAEST. E para finalizar, eu queria fazer um convite, mais do que isso, um apelo, né, a todas as alunas, a todos os alunos da Universidade Federal do Pará, para que respondam, participem da pesquisa que a Andifes está realizando sobre o perfil dos alunos das universidades federais. O dado sobre esse perfil é fundamental para que as universidades federais lutem por mais verbas para os programas de assistência estudantil, lutem por recursos para programas de inclusão. Nós só podemos fazer isso se nós tivermos um retrato muito preciso da composição desse nosso alunado. Então, é muito importante que todas e todos participem dessa pesquisa. Há um link da pesquisa no site da universidade, na página da SAEST também, e nós contamos com a participação de todos e de todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, reitor, professor Emmanuel Torini, professor José Maia, também superintendente de assistência estudantil da UFPA. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa. Você. Primeiro programa SAEST e você.
Ei, se liga na assistência estudantil.
No próximo programa, você vai conferir uma entrevista com a assistente social Simone Silva, da Coordenadoria de Assistência Estudantil da SAEST. A Simone vem tirar dúvidas sobre os auxílios e serviços do programa Permanência. Também no próximo programa vai ter outra estreia de dois quadros, o Responde Aí e Fala Aí Galera, com a participação dos estudantes de jornalismo aqui da UFPA na apresentação do programa e ainda com perguntas para os convidados aqui no estúdio, feitas por toda a comunidade que circula aqui pelo campus do Guamá em Belém. E claro, você também pode participar do programa, basta mandar um e-mail para radiowebufpa@gmail.com, também mandar mensagem nas nossas redes sociais pelo Facebook ou Twitter, é só seguir lá, @radiowebufpa, ou ainda pode ligar para a gente, o nosso telefone é 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa Saeste Você é uma realização da Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção Wallace Souza, gravação e montagem João Nilo e Lauro Moreira, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação é da professora Rosane Steinbrenner. Até o nosso próximo Saeste Você, aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.